Bem, então nós estamos passando para um outro rei na nossa sequência. Então, lembrando aqui dessa sequência, esse contexto do tempo em que nós estamos vendo, começamos lá atrás com quatro reis que eram mais ou menos, né, que era Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Isso era antes. Depois veio um rei muito mau, que é Acaz. Depois nós vimos Ezequias, que era um rei bom. E uma das coisas que eu quis mostrar desde o início é essa alternância. Depois de quatro reis em seguida, que a gente coloca medianos, e uma coisa assim interessante, quase todos esses reis aqui, esses quatro aqui, começaram bem e não terminaram tão bem. E isso é uma coisa que acontece até com reis bons. Às vezes no fim, como Salomão, assim, tem vários exemplos, até anteriores, como Gideão, no tempo dos juízes, né? Pessoas que começavam bem, começavam servindo a Deus e depois, no fim, foram se afastando. E é uma tendência muito fácil de explicar, porque quando você é abençoado por Deus, quando você tem a unção de Deus, você pode começar a ficar arrogante, complacente, se achando melhor do que os outros. Então, isso é uma tendência muito muito ruim. Mas depois desses quatro reis medianos, aí nós temos essa alternância, né? Acaz muito mal, Ezequias muito bom, Manassés e Amon terríveis, né? Maus. E agora nós estamos nesse ponto aqui, Josias. Nós vamos começar hoje, Josias, um rei muito bom. Aqui do lado eu coloquei alguns profetas, porque nossa ideia, nosso método de estudar essa sequência é de pegar também dos profetas algo que nos ajuda a entender aquela época e às vezes até complementação de fatos históricos a gente encontra nos profetas. Então, nesse tempo de Acaz e Ezequias, nós temos o grande profeta Isaías. Isaías é muito citado durante a história de Ezequias. Ele era uma pessoa muito próxima a Ezequias. E uma das coisas que eu sempre ressalto aqui, como que Ezequias conseguiu ser bom tendo o pai que ele tinha, né? Então, uma das coisas que a gente tem falado, assim, a Bíblia geralmente cita o nome da mãe, não dá informações da mãe, mas a gente supõe, a gente tem uma certa ideia de que a mãe deve ter tido muita coisa a ver com a criação do filho. Então, é uma das explicações. Mas nem sempre a gente tem uma explicação. Por que que Ezequias foi bom com o pai que ele tinha? E por que que Manassés foi ruim com o pai que ele tinha? Depois vem Ezequias, Amon seguiu nos caminhos do pai dele, Manassés. Então aqui nós temos uma sequência ruim, mas Amon eu coloquei até na frente aqui porque ele governou apenas 2 anos e foi assassinado. Então a Bíblia não fala praticamente nada sobre ele. E aí vem Josias, que, como nós vamos ver agora, assumiu com 8 anos de idade. Então, na verdade, ele não tinha ainda uma formação, ele não tinha ainda uma direção, uma definição mais clara da vida dele quando ele assumiu o trono. E tanto é que, durante os primeiros anos, a gente nem sabe de nada que foi feito. Depois que ele começou a ter uma idade um pouco maior, a partir dos 16 anos de idade, a gente consegue ver Josias já assumindo a direção que ele ia tomar. Pode ter havido outros fatores, né? Teve aquele caso, esse caso de Joás aqui em cima. Ele foi muito influenciado pelo sacerdote daquela época, né? Então tem vários fatores que podem influenciar. Então aqui, lembra que eu falei que em Manassés e Amon nós não temos um profeta, um livro profético, um profeta que sobressaísse nessa época. E é uma coisa interessante, porque a partir dessa época, Isaías, Oséias, Miqueias, a partir dessa época, os profetas têm livros na Bíblia. Antes não. Antes, né, tempo de Davi, por exemplo, teve profetas, mas eles não escreveram livros na Bíblia. O próprio Elias, né, não escreveu nada na Bíblia, Eliseu. Então, nós temos, anteriormente, né, Samuel, o livro de Samuel não foi escrito, talvez Samuel deixou algum registro, mas que a gente saiba, não foi Samuel que escreveu o livro de Samuel. Então, antes dessa época de Isaías, talvez Joel, o livro de Joel, pode ter sido um pouco antes, ninguém sabe exatamente quando foi Joel, mas esses livros, a partir de Isaías que nós temos os grandes profetas tinham livros na Bíblia, grandes ou pequenos, né? Tem os profetas maiores e os profetas menores. No tempo de Manassés não consta nenhum profeta. Nós vimos que um profeta chegou e falou, e fala assim: os profetas avisaram. Mas não temos profetas com livros na Bíblia. Agora, no tempo de Josias, outra vez, nós temos profetas e nós vamos fazer referência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Naum e Sofonias, que eram dois profetas que profetizaram nessa época. Jeremias, eu coloquei uma flechinha aqui para dizer que no tempo de Ezequias, a grande influência, a grande figura no tempo de Ezequias foi Isaías. E agora, no tempo de Josias, e continuando, eu pode até colocar assim, Jeremias, principalmente os outros dois não falam sobre os outros reis que vieram depois. Mas Jeremias, ele foi um profeta que profetizou durante muitos anos, como Isaías também. Então, esses dois profetas, eles profetizaram durante um período mais longo de tempo. Então, Jeremias, ele começa no tempo de Josias, mas ele vai durante todos esses quatro reis, os quatro últimos reis, e vai além deles para o início do cativeiro. Então, Jeremias é um profeta que os escritos dele abrangem um bom período de tempo. E Jeremias, talvez, né, pensando aqui rapidamente, mas eu acho que a gente pode dizer sem medo de errar, que Jeremias, de todos esses profetas que a gente tem nos livros, na Bíblia, Jeremias é que nos dá mais fatos históricos. Tem fatos históricos, lembra, que nós estamos vendo sempre segundo Reis e segundo Crônicas. No tempo de Ezequias, a gente buscou também alguns fatos históricos com Isaías. Mas não foi muito, né, não são muitos capítulos, muita coisa. E o que tem em Isaías é quase igual ao que tem em Reis, né? Agora, Jeremias nos dá fatos que não tem nem Reis e nem Crônicas. Então, futuramente, quando nós chegarmos aqui nesse ponto, nós vamos buscar, nós vamos estudar alguns capítulos, alguns trechos do profeta Jeremias, porque ele nos dá fatos históricos que não tem em nenhum dos outros livros. Então, essa é só uma visão mais ou menos geral para vocês pegarem o nosso contexto aqui. Ok. Então, se você está com esboço, mais ou menos para seguir a sequência aqui, nós vamos falar assim um pouquinho sobre a situação, o contexto geral do tempo do tempo de Josias. Nós já falamos, mencionamos esse fato, mas eu vou mencionar de novo o fato de que o pai de Josias foi assassinado. Ok? Vamos ver, 2 Reis 21. 2 Reis 21, 19. Vamos só ver, assim, é um relatório bem curto, mas só para a gente entender um pouco desse contexto. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, 2 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, então é sempre dar o nome da mãe, né? Não todos os reis, mas principalmente nesse período final, praticamente todos os reis têm o registro do nome da mãe. Será que a mãe de Amon não era uma pessoa temente a Deus? A gente não sabe, não temos nenhum dado sobre ela. Mas, como eu falei, pode ser que a mãe tenha sido uma influência muito forte. Claro que o propósito de Deus hoje é a influência do pai e da mãe. Isso acontecia muito naquela época porque os pais, não tão diferente de muitos lares hoje, os pais eram muito ausentes, os pais não se envolviam com a criação dos filhos. Era até um aspecto cultural, mas até o fato de que naquela época era comum, principalmente os reis, homens que tinham mais condições financeiras, era muito comum, não era uma coisa proibida por Deus naquele tempo, o homem tinha mais de uma esposa. Então, você imagina, ele tem várias. Isso é muito claro com Davi, por exemplo, né? Davi tinha várias esposas e é muito evidente que ele não se envolvia com a criação dos filhos. Era cada esposa cuidava de seus filhos e ele era rei, mas sabemos que isso não é o propósito de Deus, não é o modelo de Deus, nem de ter muitas esposas e nem de ter. De não se envolver com a criação dos filhos. Mas, de qualquer forma, a mãe, junto com o pai, mas a mãe tem uma grande responsabilidade, ela pode influenciar e deve influenciar muito os filhos para Deus. Versículo 20: Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então, de alguma forma, aqui tem uma influência do pai, uma influência negativa. Só que aqui, como a gente falou numa aula recente, você pode influenciar sua família para o mal, depois ter uma reviravolta, como aconteceu com Manassés, que nós acabamos de estudar, e você pode ter um arrependimento, uma revolução na sua vida, mas não é garantido que você vai conseguir mudar sua família ou outros liderados seus. Então, Manassés mudou, tá em Crônicas, né? Mas ele mudou, ele se arrependeu, ele começou a mudar a sua maneira de agir. Parece que foi um arrependimento verdadeiro, mas Amon, o filho dele, não mudou. E a nação não mudou. Então, é muito sério isso, né? Que quando você começa a levar seus filhos pela sua família ou liderados, né? Isso acontece a nível de nação, isso acontece a nível de empresa, isso acontece a nível de, sei lá, de sociedade, vários tipos de coisas. Tem muitas pessoas que influenciam, hoje na nossa sociedade, os professores influenciam muito, podem influenciar muito os seus alunos, e isso até no nível de faculdade, professores têm um grande poder de influência. Então, é muito importante saber que lado que nós vamos influenciar, que depois muitas vezes é difícil desfazer. E a Bíblia nos promete que se nós, como pais, influenciarmos nossos filhos no caminho de Deus, quando eles ficarem grandes, quando se tornarem adultos, eles não se afastarão. Então nós temos muitas promessas de Deus nesse sentido. Versículo 21: Andou em todo o caminho que andara seu pai, serviu os ídolos que ele tinha servido, os adorou. Assim deixou ao Senhor Deus e seus pais, não andou no caminho do Senhor. Lá em Crônicas, no relato paralelo, enfatiza que ele não se humilhou como seu pai tinha humilhado. Então, é muito interessante isso. Agora o versículo 23. Os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Então, eu estou retomando esse relato, porque é a introdução, né, logo em seguida, então, Josias é colocado, capítulo 22, versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar. Então, nós temos aqui uma conspiração. Nós não temos maiores informações, mas uma coisa assim bem interessante, só por isso que eu estou voltando, né, a esse ponto, né, do assassinato do pai dele, porque não sabemos o motivo do assassinato. Geralmente, quando um grupo assassina o líder, é um tipo de uma revolução. Nas 10 tribos, isso acontecia. Muitas vezes alguém matava o rei aproveitava e matava toda a sua família, seus descendentes, seus filhos, todo mundo acaba, exterminava a casa e mudava a dinastia, mudava a família. Eu tô colocando, tô relendo isso aqui porque é possível, a gente não tem como afirmar, mas é possível que houvesse até essa intenção, por algum motivo. Provavelmente não era um motivo bom, porque Amon era um rei que não servia a Deus. Então você pode até pensar, puxa, alguém, um grupo de revolucionários, como aqueles que queriam, né, você seguir a história mais recente, teve, eu não lembro o número agora, teve umas 30 e tantas, parece que, eu não sei se o número é esse, mas acho que é um número, umas 30 e tantas tentativas ou planos de assassinar Hitler. É incrível, né? Assim, como, assim, por algum motivo, Deus permitiu que ele chegasse até o fim da Segunda Guerra, depois ele mesmo tirou a vida, mas, enfim, as pessoas, às vezes, até com. Tem uma pessoa que é muito conceituada, uma pessoa de Deus, chama Bonhoeffer, tem livros dele. É um homem de Deus, ele é um que pensou, é responsabilidade do povo de Deus não se sujeitar a um líder mau e nós precisamos chegar ao ponto de tirá-lo do poder. Eu tenho minhas dúvidas, assim, tanto é que Deus nem abençoou. Eu fico assim meio em dúvida. Eu concordo plenamente com ele que a igreja não poderia, que aconteceu na Alemanha durante que Hitler governou desde o início dos anos 30, então assim muito vários anos antes da guerra, e ele foi implantando o plano diabólico dele, e a igreja ficou complacente, concordando às vezes. Então isso é uma coisa errada. Tudo bem que a igreja não é chamada para governar ou para assumir o poder ou qualquer coisa desse tipo, mas a igreja não poderia ter se sujeitado, e por isso que assim a literatura de Bonhoeffer é muito, muito importante, porque nós já temos, eu não sei se vocês acompanham as notícias, assim, não acompanhar assim de, aconteceu isso, assim, mas acompanhar de pensar, a gente não sabe de muita coisa, a gente estuda o que que representa hoje, né, o Putin está sendo, com certeza, reeleito na Rússia. O da China acabou de ser reeleito, ele pode ser reeleito para o resto da vida dele, que eles mudaram a Constituição. Assim, na Turquia, as coisas estão acontecendo, tem muita coisa. E dentro dos países que se chamam cristãos, né, tem muita coisa ruim acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Então, nós estamos chegando a um período em que o mal vai dominar cada vez mais. Então, esses assuntos de qual o papel da igreja, o que que nós devemos fazer diante do mal, né? Porque tem muita gente que na maioria, né? Nós somos uma mistura, os governantes são uma mistura. Você pode olhar para um governante corrupto, você pode olhar para uns políticos e falar assim: esse cara é do mal. Nem sempre é totalmente do mal. Tem muita gente que tem uma mistura. As pessoas que você, na Bíblia, as pessoas que você mais admira, fizeram bem, mas tinha coisas do mal. Ezequias, nós já vimos, Ezequias fez coisas ruins, Davi fez coisas ruins. Então, os bons têm mistura e os maus também têm mistura. Tem muitos governantes que você pode até assim, ter uma tentação, eu espero que você não odeie, porque a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue, então nós não devemos odiar, nós devemos pedir a Deus misericórdia, né? Eu lembro quando eu era criança, né, que assim a Guerra Fria estava assim naquele auge nos Estados Unidos, assim, né, o cara do mal era sempre o chefe da Rússia, né, porque da União Soviética, porque era, né, a gente era assim como os palestinos, você sabe que tem muita coisa que é feito por propaganda mesmo, né? Você é instruído. Eu não estou dizendo que os governantes da Rússia eram bons, mas nos Estados Unidos, para nós, E isso, os cristãos, eles demonizavam as pessoas. O cara era do mal 100%, e nem sempre é dessa forma. Bom, estou dando uma liçãozinha de política aqui, né? Mas algumas pessoas na história, como o grande exemplo Hitler, e nós podemos incluir pessoas como Stalin, algumas pessoas vão se entregando para o mal progressivamente e se tornam praticamente uma encarnação, porque a ideia do anticristo é uma pessoa que se entregou tanto a Satanás que não, praticamente não tem mais mistura. A mistura do bom que tinha na vida dele praticamente foi retirada. É isso que eu quero dizer. Então, eu lembro quando meu pai comentava assim, nossa, tem gente que fica orando pela conversão do líder da Rússia e tal, assim, e mesmo para, acho que meu pai não lembra exatamente qual a conotação que ele dava, ele achava aquilo meio, eu não teria fé para orar, né? Se eu vivesse no tempo de Stalin, eu vou orar a Deus, por favor, converte o Stalin. Eu não sei se essa é uma oração certa ou não, mas eu acho que enquanto a pessoa, e como sempre tenho falado, a gente não tem esse discernimento, Deus não vai nos mostrar quando a pessoa atravessa a linha, quando não tem mais recurso, e como nós vimos na última aula, nós devemos orar enquanto Deus permite, enquanto há esperança, nós devemos orar. Então, a ideia aqui, voltando então para Amon, é que houve uma conspiração, não sabemos se era a partir de pessoas que viam que Amon era uma pessoa ímpia, ou muitas vezes era simplesmente uma conspiração para tirar e colocar outra pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, versículo 23, os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram. Só que, por que eu acho que foi uma conspiração, até um desejo de tomar o poder? Porque logo em seguida, porém, versículo 24, porém, o povo da terra tinha um grupo ali que estava a favor, eram pessoas tementes a Deus, no mínimo eram pessoas que queriam a ordem de Deus. Qual que era a ordem de Deus? Não vai tirar o trono, pode ser o cara pior que seja, Manassés, Amon, mas é a descendência de Davi. Isso representa para nós a ordem de Deus, né? Nós não fomos chamados, por isso que eu volto ao Bonhoeffer, respeito demais, foi um homem maravilhoso, escritos dele, vale a pena ler a biografia dele, vale a pena ler, ele tem muita coisa para falar para a nossa época, mas eu pessoalmente eu tenho uma dúvida, eu acho que ele entrou, essa é a minha opinião, eu acho que ele entrou numa coisa que não devia, de entrar num complô para assassinar Hitler. Okay? Então, isso que eu estou querendo dizer aqui. Né? Teve uma tentativa, no caso do Bonhoeffer, ele não tinha nenhum desejo de tomar o poder. O que ele queria era lutar contra essa força do mal. Isso ele estava certo. Mas o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu ao Josias. Ah, é um menino de 8 anos? Não importa. Ele é o descendente de Davi, é ele que vai ficar no trono. Okay? Então, isso é só para vocês entenderem, então, esse acontecimento que veio logo antes de Josias. O pai dele, Amon, foi assassinado. Pode ter sido uma tentativa de tirar o poder da linhagem de Davi, colocar um outro rei, e Deus não permitiu, as pessoas também não permitiram, ok? Então, antes da gente ler sobre, né, hoje talvez nós vamos ficar mais nisso, nós vamos ler algumas coisas desses dois profetas contemporâneos, Sofonias, vamos começar em Sofonias. Como disse alguém, quando fala Sofonias ou um dos profetas menores, você escuta muita folha passando na Bíblia, né? Até achar Sofonias. O pior é assim, que se você passar as folhas, né, que são poucas, é um livro curtinho, então se você passar duas folhas juntos, você já não vai achá-lo, né? Ele é bem, assim, um dos últimos dos profetas menores, Então, Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Por que que é importante a gente dar uma olhada nesses profetas? Nós vamos dar uma olhada em algumas coisas em Sofonias e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem também de Naum. Por que que é importante falar sobre isso? Porque quando você lê os profetas, né, quando você faz uma leitura bíblica sequencial, que é uma forma excelente de ler a Bíblia, você às vezes não tem noção, principalmente assim, nos livros históricos, é mais ou menos na sequência, só que, por exemplo, você chega em 2 Reis, termina 2 Reis, aí ele volta em 1 Crônicas para Saul e Davi, né? Então ele volta um pouquinho no tempo, mas de maneira geral, a Bíblia segue uma linha cronológica, até chegar em Esdras, Neemias, tá, ao final dos livros históricos. Aí tem os livros poéticos, Salmos, né, Jó, Salmos, Provérbios, etc. Aí tem os livros proféticos. Os livros proféticos não estão organizados pela cronologia. E você já leu a parte histórica. Então, uma coisa interessante, tem até uma Bíblia que chama Bíblia Cronológica. Eu não gosto muito de ler na Bíblia cronológica porque, por exemplo, quando você está nos evangelhos, você lê a mesma coisa várias vezes em seguida, né? Então, e você. São formas alternativas. É bom ler assim, né? É muito bom. Meu pai fez um plano de leitura para nós quando a gente era adolescente e a gente lia não como a Bíblia cronológica, mas a gente lia os profetas que eram daquela época, junto com os livros históricos. Então, isso ajudava bastante a gente a ter uma noção. Então, Sofonias, ele é no tempo de Josias. Olha aí, Sofonias 1:1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Tem gente que acha que ele era filho do rei Ezequias. Nós não temos como saber. Não sei se era o mesmo Ezequias, eu tenho a impressão que não, mas Ezequias nem fala se ele tinha outros filhos, né? Manassés, mas não sabemos. Enfim, nos dias, então ele profetizou nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Olha, esse homem profetizou no tempo de Josias. Josias era um rei bom. Mas a mensagem de Sofonias não é uma mensagem encorajadora. Não é Deus falando assim, que bom, né? O povo está me buscando, isso é muito bom, eu vou visitar. Tem uma parte no último capítulo dele, né, no capítulo 3, tem uma parte que ele até fala sobre restauração, mas todos os profetas, eles falavam de juízo, mas depois eles falavam de restauração. Será que Sofonias profetizou nos primeiros anos de Josias? Não sabemos. Isaías profetizou durante o tempo de Ezequias. Mas também você não encontra muita coisa. Tem promessas, muitas promessas em Isaías. Mas quando ele falava da condição do povo, então o rei podia ser bom, mas o povo muitas vezes continuava ou fazendo, né, como. Vários profetas falavam assim: vocês vêm à minha casa, mas o seu coração, Isaías mesmo falou isso no primeiro capítulo: vocês vêm para minha casa, mas seus lábios estão aqui, mas seu coração está longe. Então, por isso que é bom ler os profetas, que você tem uma ideia da condição. Nos livros históricos, Reis e Crônicas, fala do rei, e fala se o povo estava fazendo idolatria ou não. Mas os profetas, eles descrevem o que estava acontecendo naquela época. Por isso que é bem interessante. Vamos ler um pouquinho, né, só para a gente pegar uma ideia. Olha como começa esse profeta. Versículo 2. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei homens e animais. Consumirei as aves dos céus, peixes do mar. Está aparecendo quando isso aqui? Dilúvio, né? Não está aparecendo no tempo de Noé? Os ímpios terão apenas montões de ruínas quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá, contra os habitantes de Jerusalém, E agora aqui, nesses próximos 2, 3 versículos, ele vai descrever várias coisas que o povo estava fazendo naquela época. Ok, isso era, lembra que, nós vamos ver depois, mas só lembrando, Josias assumiu o trono com 8 anos de idade. Ele achou o livro da lei, que é um marco importante no reinado de Josias, no 18º ano do reinado dele. Ele tinha 26 anos. Mas em Crônicas fala que ele começou a buscar ao Senhor no 8º ano, quando ele tinha 16 anos. E no 12º ano, poucos reis têm esse tipo de cronologia, né? Então Josias tem vários fatos que são marcados com a idade dele. Quando ele tinha 8 anos, ele começou a buscar o Senhor. Isso é uma coisa de coração. Ele começou a... Como é que ele buscou o Senhor? Ele achou o livro da lei quando ele tinha 26 anos. Mas ele começou a buscar a Deus com 16 anos. Ele começou a fazer reformas, acabar com a idolatria, no 12º ano do reinado, quando ele tinha 20 anos. Ok? Então, será que essa profecia aqui foi nesse primeiro período que ele não tinha começado a mudar as coisas? Pode ser, mas não sabemos. Sabemos que Deus estava com aquele cálice que a gente tem falado, aquele cálice estava muito, muito cheio por causa de Manassés e Amon. Então, vamos ver o que eles faziam. Versículo 4, no meio do versículo. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. Os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre os telhados, essas são as coisas que as pessoas estavam fazendo, sobre os telhados se curvam ao exército do céu. Olha essa mistura aqui que a gente tem falado muitas vezes ao longo do nosso estudo. Os que se inclinam ao Senhor e juram por Ele, e também por Milcom, um outro deus, dos moabitas. Então, está vendo essa mistura? Eles servem a Deus, mas eles servem ao outro também. Gente, isso é uma coisa, né? Elias veio, né? O profeta Elias, é aquele momento, né, em que ele falou assim, até quando vocês vão ficar vacilando entre dois caminhos? Ou sirva Baal, ou sirva a Deus. Então, os que se inclinam ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Então, essas são as coisas. Essa é uma descrição do que estava acontecendo naquele tempo. E continua, né? Versículo 8, ele vai castigar os príncipes, os filhos do rei. Versículo 9, os que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Versículo 12, naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos. Tem outros profetas que falam sobre isso, né? Acho que é Amós, né, que fala assim, ai daqueles que estão à vontade, daqueles que não estão preocupados. Em Ezequiel, ele fala assim, ele manda marcar antes do juízo, é uma coisa meio parecida com o Apocalipse, que fala sobre as pessoas que vão ser seladas. Então, ele fala assim, né, Ezequiel 9, ele fala, ande pela cidade e marque as pessoas que estão suspirando e chorando por causa dos pecados da nação de Israel. Quem não está suspirando, quem não está angustiado, quem fala assim, não, eu sou de Deus, mas eu não estou nem aí com as coisas que estão acontecendo, não faz parte desse grupo. Então é muito importante, ele fala assim, que ele vai castigar os que estão tranquilos e satisfeitos. Gente, isso tem que ser feito por Deus. Claro que não somos nós que vamos chegar como profetas nas igrejas e conseguir mudar essa condição, mas nós precisamos entender que essa é a condição. Grande parte da igreja, nós podemos nos incluir nisso, grande parte da igreja está tranquila, está indiferente, está pensando, bom, o mundo pode ir para o maligno, mas eu estou do lado de Deus, para mim não tem problema, eu estou garantido, E ele está dizendo, ele vai esquadrinhar a Jerusalém com lanternas. E isso também a gente lembra de 1 Pedro, que ele fala assim, é tempo do juízo começar na casa de Deus, ok? Então, castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como o vinho deixado sobre a borra, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Deu para entender? Deus não está aparecendo muitas vezes, que Deus está ausente, que Deus não está... A gente tem até assim uma tendência para assim, Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa? Agora, quando você fala assim, Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa, o que que você quer que ele faça? Você quer que ele venha com juízo? Isso faz parte, a Bíblia inteira está cheia de juízo. Mas não é nosso papel pedir juízo. Deus ia julgar Sodoma, que é símbolo na Bíblia da corrupção máxima, e que Jesus falou nos últimos dias, vai ser como Sodoma e Gomorra. Deus ia julgar Sodoma e Gomorra porque tinha chegado ao ponto máximo. O cálice de Deus tinha chegado ao ponto máximo, mas Abraão, que é o nosso exemplo, que é o nosso pai na fé, ele vai diante de Deus e fala assim, Deus, o Senhor não vai fazer juízo ainda, porque tem gente injusta lá dentro. Entendeu qual que é o nosso papel? Esse é o nosso papel, e Abraão é chamado de amigo de Deus, porque ele é aquele que vem ao lado de Deus e fala assim, Deus, o Senhor tem certeza, assim, Abraão, ele é muito, né, Deus, quem sou eu? Eu estou falando com o juiz de toda a terra. Mas claro, né, assim, sabe, quase que falando assim, Deus, quem sou eu para dizer o que o senhor deve fazer? Mas é claro que o senhor é justo. O senhor não vai julgar justos com injustos, né? O senhor vai, por causa de 50, de 40, de 30 pessoas lá dentro, o senhor não vai julgar todo mundo. Então, esse é o nosso papel. Nosso papel é clamar a Deus para que antes do juízo, porque o juízo vem, mas antes que venha o juízo, Deus quer alcançar muita gente ainda. Por isso que os profetas falavam, né? Ai, que profeta duro. Mas por que que o profeta falava duro? Porque era para acordar, era para chegar ao arrependimento, que Deus quer sempre arrependimento. Então, essas pessoas dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Também lembrando de Pedro, que fala assim, ah, desde o tempo do dilúvio, desde o tempo de antigamente, não acontece nada. As pessoas fazem maldade, Deus nem liga. Então, é muito errado a gente falar, a gente pensar. E aí, só para dar uma ideia assim do livro de Sofonias, no versículo 14, ele começa a falar, o grande dia do Senhor está perto. Gente, imagina, esse aqui era 600 anos antes de Jesus. E naquele tempo, o dia do Senhor estava perto. Ainda mais hoje. Agora, por que que ele podia falar que o dia do Senhor estava perto? Agora vocês precisam lembrar que eu não posso voltar nisso, mas alguns meses, né? Já faz um pouquinho de tempo, quando a gente estava falando sobre Ezequias, eu coloquei aqui para vocês as 4 vezes na Bíblia que a cidade de Jerusalém foi destruída ou ameaçada, né? 4 vezes. Jerusalém foi, não, 3 vezes já e uma quarta vez é no futuro, agora no final, né, no, na vinda de Jesus. Então, 3 vezes no tempo da Bíblia, uma foi com Ezequias, que foi quase destruída, né? Tava assim, se não fosse uma intervenção de Deus, teria sido destruída, e houve uma intervenção de Deus e Deus salvou a cidade. Ok, a primeira vez Ezequias. A segunda vez, agora está chegando aqui perto, que foi quando Judá foi para o cativeiro. E Sofonias já está falando sobre isso. E o que nós temos colocado é cada vez, a terceira foi no ano 70, quando, depois de Jesus, depois da igreja primitiva, quando Roma destruiu Jerusalém. Então, todas as vezes que Jerusalém é cercada, ou é destruída, ou quase destruída, é uma figura muito forte dos últimos tempos, da vinda de Jesus, por isso que ele está falando sobre o dia do Senhor. Sofonias, nesse livro curtinho, ele fala 20 vezes. 20 vezes ele fala sobre o dia do Senhor. Por que que ele estava falando sobre o dia do Senhor? Tem muita coisa que ele está falando aqui que não aconteceu ainda. Quando Jesus falou, Mateus 24, Lucas 21, quando Jesus falou sobre a sua vinda, a volta dele, ele estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70. Mas claro que estava olhando para o final. Então, cada vez que Jerusalém é destruída ou ameaçada, é uma grande figura, é como se fosse já uma pequena amostra do que vai ser o dia final. Porque o dia final, como nós temos, né, assim, no Velho Testamento e no Novo, no dia final, a volta de Jesus, o dia do Senhor mesmo, porque esses são prenúncios. Mas o dia do Senhor vai ser quando todas as nações estão cercando Jerusalém. E não vai ter nenhuma chance de Jerusalém escapar. Né? E hoje, por mais que Israel seja pequeno em relação às nações em volta, mas Israel, não brinque muito com Israel, não, que eles têm muita força. Tem um exército, tem recursos, tem tecnologia, tem a bomba atômica. Mas vai chegar a hora quando nada disso vai valer e só a intervenção de Deus vai salvar e vai ser a intervenção que vai trazer Jesus de volta. Ele vai voltar para salvar Jerusalém. Jerusalém vai passar por tribulação, mas não vai ser destruída. Ele virá na hora H, na hora do momento. Deus gosta do suspense, Deus gosta assim de. Não, não, não está na hora ainda, não. Espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. A hora que se. Não, agora vai, vai rápido, porque se não for, agora vai ser a última hora. Mas o grande dia do Senhor, por isso que os profetas, né, por isso que Sofonias fala do grande dia do Senhor por causa de Jerusalém. Só mais um lugarzinho aqui também, no capítulo 2, nessa época, estava acontecendo tudo isso, Deus estava. Muito irado com a nação de Judá, como nós vimos, né, a sentença de Deus foi decretada no tempo de Manassés, então não ia voltar atrás, mas tinha, sempre tem, e Deus está buscando isso, por isso que eu falo assim, o nosso papel é avisar, ó, vai acontecer, você está brincando? Você não sabe o que está escrito? Você não sabe o que está vindo? Então nós temos que avisar, mas a nossa oração não é Deus, acaba com esse povo. Tem umas orações nos Salmos que são meio assim, né? Deus, acaba com essa raça, acaba com as criancinhas. Tem uns versículos que falam assim, meu Deus, como que alguém pode orar a Deus? Mas isso é humano, né? É humano, mas não é o que Deus quer. Deus não está querendo que as criancinhas sejam mortas, ele está querendo que haja arrependimento, ele quer que haja uma mudança. E olha aqui, capítulo 2, versículo 1: Congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Ele está dando chance, ele está falando: olha, vamos, faça alguma coisa. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Esse é o nosso coração. Deus, me prepare, nos prepare e ajuda-nos a preparar os outros, porque esse dia virá. E como eu volto a falar, vamos ficar atentos. Tem coisas acontecendo, vocês estão vendo faíscas, Inglaterra e Rússia. Né, tem Turquia, tem o Irã, né, tem muita coisa acontecendo, tem tremores, é, né, como quando vem uma grande tempestade, você vê as nuvens, você escuta o trovão, tem uma grande tempestade se armando. É o final já? Eu não posso dizer, mas a gente precisa prestar atenção. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Agora, versículo 3. Buscai ao Senhor. Ele está falando com gente que tinha lá, não estava falando para o vazio. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Olha só, ele não está falando mais, quem sabe não vem mais o dia, não, o dia vem. O dia pode ser adiado, o dia pode ser adiado. E eu acho que eu, na última aula, falei assim, a gente fica nessa tensão, né? Porque a gente quer que Jesus volte. A gente não quer que demore mais. Mas a nossa oração é, vamos buscar a Deus para que todos aqueles que possam ser alcançados por Deus, que tiverem alguma chance, que tiverem um coração, que eles possam escutar, porque Deus quer o coração. Jesus veio, deu a vida para que tivesse o maior número possível, para que todas as pessoas pudessem ser alcançadas. Então, e continua assim, né? Vale a pena ler e meditar, todo esse livro aqui está falando sobre isso, tem a promessa, Deus vai trazer juízo, nessa época Deus vai trazer juízo, é um pouco diferente da nossa época, nós não teremos um novo ciclo. Eu acho que nós podemos afirmar isso, né? Nós não teremos um novo ciclo. O que era o ciclo aqui? Aqui, nessa época de Sofonias, e no tempo também, no ano 70, Jerusalém seria destruída, mas o povo seria disperso, o juízo de Deus viria, mas Deus ia trabalhar com o povo e depois ia trazer o remanescente e ia voltar. Eu não creio que tenha mais outro ciclo, ou seja, não vai acontecer uma destruição nem de Israel, de Jerusalém, e nem da igreja para que Deus demore. Esse tipo de demora não vai acontecer mais. Esse tipo de demora não. Só a demora que, antes que venha o dia do juízo, que nós possamos ver um grande avivamento, que nós possamos ver o Espírito de Deus agindo. Ninguém consegue, leia os avivamentos passados, ninguém consegue produzir isso, né? Eu cito porque é uma história muito famosa, né? Todo mundo já ouviu, acho que muitas vezes, Jonathan Edwards, que pregou aquela mensagem muito conhecida, né? Os pecadores nas mãos de um Deus irado, eles sempre descrevem que Jonathan Edwards era quase cego, né? Não tinha os recursos de hoje, então o óculos dele era fundo de garrafa mesmo, né? Tinha um óculos, uma lente muito, muito grossa, e ele não era um cara, um contemporâneo dele, por exemplo, tanto John Wesley, acho que era mais do que ele, mas George Whitefield também, que era um grande evangelista, ele era, o George Whitefield era famoso porque ele era muito dramático, né? E tinha um ator famoso que fazia aquelas peças de Shakespeare, né? Assim, era um ator, né? Então eles sabiam representar, e um desses atores assistiu uma pregação de George Whitefield, e ele falava assim, ele, depois de ouvir, ele não era convertido, acho que não era cristão, nada, ele falou assim, ai, se eu conseguisse falar, como esse pregador fala. O ator, ele achou assim que a forma, a dramaticidade de George Whitefield era muito além de qualquer coisa que tinha visto. Agora, Jonathan Edwards, não, ele não era o que nós chamaríamos de um pregador pentecostal, ungido. Eles escreviam o sermão e liam. Estava tudo escrito aqui. Ele com a questão, você imagina a cena. Ele está lendo um sermão com óculos assim, sabe, assim, quase sem enxergar, né? E ele está lendo numa voz normal. Só que esse sermão existe, né? Você pode ler, está na internet, qualquer, é só buscar que você lê esse sermão dele. O sermão descreve as pessoas penduradas em cima do fogo, quase caindo no inferno. E as pessoas que escutavam essa pregação, sem emoção, sem muito carisma, as pessoas seguravam troncos de árvore, se seguravam para não cair, pessoas caíam em prantos. Então, o que eu estou dizendo? É impossível Eu estou falando sobre isso aqui, mas eu confesso para vocês, eu não tenho essa convicção. Eu estou falando, eu acredito, minha mente acredita, mas eu ainda não cheguei ao ponto de realmente acreditar que esse dia do Senhor está chegando. Porque se eu acreditasse, eu conseguiria passar o Espírito de Deus, ia passar isso para as pessoas. A gente não está passando para os nossos filhos, nós não estamos passando essa convicção. Então nós precisamos orar, orar a Deus, traga um avivamento, traga um mover de Deus, para que as pessoas acreditem, para que sintam, para que Deus resgata as pessoas antes que caiam nesse abismo que está chegando. Então, isso é o que Deus quer. Então, agora vamos, volte um pouco. Antes de Sofonias tem Abacuque, antes de Abacuque tem Naum. Então, volte um pouquinho e só vamos falar um pouquinho sobre Naum, que é o outro profeta contemporâneo de Josias. Naum é. A gente, né, os estudiosos, eles colocam Naum nessa época. Alguns profetas, como a gente viu com Sofonias, alguns profetas, eles se identificam. Então, no primeiro versículo de Sofonias, ele fala assim: essa é a palavra que Sofonias recebeu nos dias de Josias. Jeremias, ele dá o ano do chamado dele. Isaías também tem, né? Lembra aquele famoso capítulo 6? Né, no ano que o rei Uzias morreu, né? Então, alguns têm assim o ano. Jeremias foi chamado no 13º ano de Josias. Lembra que eu falei? Josias assumiu o trono com 8 anos. Com mais 8 anos, ele começou a buscar a Deus. Com mais 4 anos, né, quando eram 12 anos, ele começou a fazer umas reformas, tirar os ídolos, tirar os altares errados, né? Então, 12 anos. Ele assumiu com 8, 8 mais 12, 20. 20 era para eles o ano de maioridade. Então, assim, até dá para entender que Josias, com 8 anos de reinado, 16 anos, ele começou a buscar a Deus, mas provavelmente ele não mandava ainda. A gente não sabe como é que funcionava essa coisa, né, quando era criança, outras pessoas estavam governando. Mas quando ele tinha 12 anos de reinado, ou seja, quando ele tinha 20 anos de idade, ele começou a fazer. E esse ano é significativo, porque quando ele tinha 20 anos, ele era considerado de maior, então ele podia começar a mandar no reino. Então, Josias começou a mudar as coisas com 12 anos de reinado. Jeremias foi chamado no ano seguinte. No 13º ano do rei Josias, ok? Agora, Naum, a gente não tem, né? Começa versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum. Mas por que os estudiosos colocam nessa época? É meio complicado, mas ele fala lá na frente, acho que no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 8, fala: és tu, ele está falando com Nínive, ele não está falando com uma pessoa. Naum 3, 8: és tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios? Essa era uma cidade do Egito, acho que é do Egito. Não, acho que, não, acho que era outro lugar, não era Egito, mas era uma cidade daquela época. E existem registros históricos que situam quando essa cidade foi tomada, que era algum tempo antes. Então, aí, como ele está profetizando sobre a destruição de Nínive, nós também sabemos quando Nínive foi destruída. Então, dá para situar, não num período muito específico, mas numa faixa de 30, 40 anos, dá para especificar que Naum foi mais ou menos nesse período e realmente vai coincidir com o tempo de Josias, né? Ou final de Amon, ou tempo de Josias. Eu não vou tomar muito tempo aqui sobre Nínive, mas isso faz parte do contexto aqui. Nínive era a capital da Assíria. A Assíria tem sido, né, nessa época que nós estamos estudando, todo esse período aqui, de antes, né, desse período, a Síria durante entre 200 e 300 anos. A Síria era a potência, era que mandava naquela região do Oriente Médio. Eles que tinham o império, né? Eles que mandavam. Então, nesse tempo aqui, ó, no comecinho, final de Acaz, comecinho de Ezequias, nesse ponto aqui, foi quando a Síria conquistou Samaria, né, as 10 tribos, e levou para o cativeiro. E era um ponto alto do poder da Síria. Aí lembra, Ezequias, a grande ameaça contra Ezequias era a Síria. Só que agora, aí, durante todo esse tempo de Manassés foi rebelde a Deus, Deus permitiu que ele fosse levado cativo, foi preso. Toda essa época aqui é a Síria que é a força dominante. Só que nesse período aqui, que nós estamos chegando agora, a Síria está em declínio. E a profecia de Naum é para falar, para profetizar que Nínive, que é a capital da Síria, vai ser destruída. E agora só vamos lembrar, qual que era o outro profeta que falou para Nínive? Jonas, né? Jonas foi mais ou menos 150 anos antes disso. Mais ou menos 150 anos antes. E Jonas foi e Nínive se arrependeu. E foi depois dessa época de Jonas, né, da profecia dele, que Nínive começou a assumir essa posição de poder. Lembra que eu falei assim? É muito fácil. Isso acontece com todos os impérios, com Roma. Com todos os impérios, as forças predominantes no mundo hoje, os países, as pessoas que chegam a uma posição de poder, eles começam a cair, porque o orgulho leva as pessoas a cair diante de Deus. Deus começa a julgar. Então, Deus está enfurecido com Nínive. Você vai ler esse livro, ele fala de uma destruição total. Eu quero ler para vocês, assim, vamos ler os primeiros versículos aqui. Versículo 2. O Senhor é um Deus, substitua, por favor, não é zeloso, é ciumento. Deus, o Senhor é um Deus ciumento e vingador. Deus é vingador? Eu estou lendo direito? Deus é um Deus ciumento e vingador. O Senhor é vingador, fala de novo. E cheio de furor. O Senhor toma vingança, terceira vez, contra os seus adversários e guarda a ira. Ó Deus, eu pensava diferente do Senhor. Não é para guardar a ira. Contra os seus inimigos. Mas aí vem o versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Deus se revelou a Moisés assim. Moisés estava intercedendo, lembra? Em Êxodo, naquele momento que o povo fez o bezerro de ouro e que Deus ia destruir tudo, e Moisés, ele não falou assim, Deus, é isso mesmo, o Senhor vai vingar, acaba com esse povo, acaba com a idolatria. Não, Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor não vai fazer isso. Esse é o nosso papel. O Senhor é tardio em irar-se, o Senhor tem o seu caminho. Aí ele continua, ok? No versículo 1:14, ele fala assim, contra ti, porém, o Senhor deu ordens, que não haja mais linhagem do teu nome, da casa dos teus deuses destruirei. Ele vai falar sobre destruição total. Como nós não sabemos exatamente o ano de Naum, a gente não sabe quantos anos levou, mas dentro de 30, 40, no máximo 50 anos, depois que ele falou aqui, Nínive foi destruída no ano 612 a.C. por Babilônia, que estava subindo em poder. Eu não sei se vocês sabem, né, hoje tem uma cidade no Iraque que é próximo aonde era Nínive, que chama Mossul. Mas até pouco tempo, agora pela arqueologia, eles conseguiram achar. Mas por muito tempo, ninguém nem sabia onde ficava Nínive. Nínive foi destruída nessa época, 612, é de acordo mesmo com a profecia de Naum, foi destruída e de tal forma que não achavam, não sabiam exatamente. Mosul é perto, mas não é exatamente no mesmo lugar, mas é próximo. Agora, pela arqueologia, eles já acharam palácios, já acharam um monte de achados que dão a confirmação para muitos fatos bíblicos. Mas o interessante é que, alguns séculos, sei lá, 2 ou 3 séculos atrás, se acredita que tinha gente que duvidava que Nínive tivesse existido. Ah, não, isso é. A Bíblia fala de Nínive, mas acho que é um mito, né? Assim, não é verdade. Olha só como assim as pessoas não acreditam, mas tudo veio acontecer de acordo com o que está registrado. E aí fala assim, capítulo 3, versículo 1: Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras, de rapina, da presa não há fim. E ele descreve todos os pecados. Eu vou ler para vocês uma descrição. Naquele tempo, até tem registros até de crueldade até feitos pelo povo de Deus, né? No povo de Deus, assim, era muito comum. Não que não tenha isso hoje, hoje você tem até vídeos, né, do ISIS degolando pessoas, então a crueldade ainda existe. Mas era muito comum naquela época. Mas pelos registros, pelo que nós sabemos, a Síria superava. Então você tem que pensar, Jonas pregou, a cidade se arrependeu, Deus permitiu que ele se tornasse uma potência. A gente fala mundial porque o mundo conhecido ali era ali por perto, né? Mas eles eram a força dominante naquela região, mas eles praticavam requintes de crueldade, eles não. E isso Deus está, por isso que Deus está falando no livro de Naum, que vai chegar a hora. Então, assim, eu estou colocando isso aqui no contexto. Primeiro, quero que vocês, é para saber, é importante saber, no tempo de Josias, isso aconteceu. Isso tudo, sim, a profecia de Naum e a destruição de Nínive aconteceu dentro desses 31 anos de Josias. Okay? Então, isso está acontecendo simultaneamente. E por que que isso, em que sentido que isso afeta Judá, né, o povo de Deus? Porque Samaria, as 10 tribos, foram levadas para o cativeiro pela Síria. Mas nessa época a Síria está em declínio e vai ser destruída. Chegou a hora de juízo sobre a Síria por causa da maldade que eles praticaram. Isaías também profetizou isso muito antes. Falou assim: olha, eu vou usar a Síria, mas como a Síria está sendo cruel, depois eu vou julgar a Síria também. Agora está acontecendo, mas quem vai levar Judá para o cativeiro? Babilônia. Ok? Então, tem essa sucessão de poderes. Então, é importante saber, e porque nessa época Naum estava profetizando. Eu vou ler assim um pouquinho para vocês entenderem por que que Deus tem essa ira que Naum retrata. Este povo, os assírios, governou com horrível tirania e violência, desde o Cáucaso, que fica na parte da Rússia, e o Cáspio, até o Golfo Pérsico. E desde além do rio Tigre até a Ásia Menor e o Egito. Os soberanos assírios literalmente atormentavam o mundo. Eles desfaziam-se de corpos de soldados como se de nada valessem. Construíam pirâmides de cabeças humanas. Sacrificavam em holocausto os filhos e filhas de seus inimigos. Queimavam cidades. Enchiam terras outrora populosas com morte e devastação, manchavam amplos desertos de vermelho com os corpos e o sangue de guerreiros, espalhavam por países inteiros, como se fossem palha, os cadáveres de seus defensores, matavam inúmeros homens, encravando-os em estacas, cobriam montanhas, enchiam rios com ossos de mortos. Cortavam as mãos de reis, encravavam nas paredes, deixando que esses corpos apodrecessem juntamente com ursos e cães nos portões de entrada das cidades. Eliminavam guerreiros inimigos como quem corta erva daninha, ou os abatiam como quem mata animais selvagens e feras nas florestas, cobriam colunas com as esfoladas peles de monarcas rivais. E tudo isso faziam sem qualquer sentimento ou remorso. Então, isso é só para assim, se você acha que Deus está sendo muito duro para julgar, então isso é para ter uma ideia. Porque a terra se enche de sangue, de violência, das coisas que a gente tem falado, idolatria, de crianças. E o mundo tem muita coisa acontecendo no mundo. Às vezes a gente acha melhor nem ficar sabendo. Mas a gente precisa saber que o mundo está enchendo o cálice e que o dia do Senhor está chegando. Então isso é mais ou menos para a gente ter uma ideia, nós vamos agora, na próxima aula, começar a ver como os Josias buscou o Senhor, mas é importante entender esse contexto, né? Tem o contexto do próprio povo dele, que Sofonias descreveu, tem também esse contexto do que estava acontecendo com a nação da Síria. Senhor Deus, nós sabemos pela tua palavra que nós não temos condições de saber dia ou hora, fatos muito específicos sobre a tua vinda. Mas também nós sabemos que é para a gente conhecer os sinais dos tempos, porque o Senhor falou com os fariseus, como que vocês sabem prever o tempo e não sabem dizer em que época, o que está acontecendo nesse momento que vocês estão vivendo? Por isso nós sabemos, Senhor, que é nosso dever vasculhar, nos aprofundar, buscar a tua palavra para entender em que tempo nós estamos vivendo. Ó Deus, nós clamamos a ti, Senhor, alerta-nos, fala-nos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, esse senso de urgência, levanta profetas, levanta, ó Deus, se os profetas somos nós mesmos, então toque em nossas vidas, ou levanta outras pessoas, mas, ó Deus, o Senhor sempre preparou, sempre o Senhor dava advertências antes de trazer o juízo. Por isso, Senhor, nós clamamos a ti, por advertências fortes, por também pelo mover do teu Espírito Santo, para que as pessoas possam atender, ó Deus, possam acreditar, possam sentir o mover do teu Espírito. Isso nós pedimos e clamamos a ti, oramos, ó Deus, pela situação do mundo, essas coisas que estão acontecendo, essas mudanças ou manutenções de poder nos outros países. Nós também estamos num país que vai ter eleições, ó Deus, e nós estamos clamando a ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça aquilo, ó Deus, que seja de acordo com a tua vontade, mas especialmente que nós como igreja possamos estar preparados, que nós possamos saber como reagir, que nós possamos saber como enfrentar essas coisas que estão vindo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.